Obrigado, Ricardo José de Souza. E aqui nós temos duas pessoas inscritas. E tem a Ilza da Infraero também. Não é? Aí nós vamos agora encaminhar para... Porque eu tenho outras caminhadas aí dentro da casa, né? É, chamamos aqui o professor Hamilton. Hamilton, 2 minutos. E já se prepare, Clécio Roberto, anistiado do Vale do Rio Doce, para ficar aqui perto, para a gente já ir com maior rapidez.
Boa noite à mesa, boa noite a todos anistiados, tudo de bom, né? É uma luta, né? A gente está aqui o tempo todo, é uma luta constante, né? Também 24 horas. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, né, por esse movimento lindo que está tendo, e muitos outros poderão vir, mas com soluções. Muito importante é a gente, nós estarmos unidos, né? Não a vontade política, ela é importante para todos, né? A vontade política, a nossa vontade, né, mediante a política também. Então, nós temos que fazer com que os nossos governantes, né, as pessoas que estão com um canetão na mão, que elas possam fazer alguma coisa por nós. A consciência, tem a consciência negra, agora é a nossa consciência de anistiados, né? Nós temos que ter consciência de que nós somos anistiados. As pessoas querem dizer assim, porque já voltou, não é mais anistiado. É anistiado, porque está sendo discriminado, né? Então, não pode haver discriminação, né? E essa discriminação, ela leva as pessoas a estarem infartadas, né? A terem doenças, a terem uma série de coisas. Então, eu peço para vocês que todos os grupos, né, se unam, todos os grupos de todas as categorias, de todas as empresas, nossas autoridades, a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do Padre Tom, deputada Érica, Dutra, a doutora Marisa, né, são guerreiros, lutadores, o Padre
Luiz Couto.
Luiz Couto, né? Padre Luiz Couto. Então, estão sempre junto com a gente aqui, com nós, anistiados. Então, Arnaldo Faria de Sá e muitas outras pessoas, né? Eu tenho certeza de que a CEI, a Comissão Especial de Anistia, ela não está aí para prejudicar ninguém, não. Ela está para anistiar as pessoas. Só que tem que ter base jurídica, tem que ter realmente a coisa... pressão também. Porque se não houver pressão junto à CEI, galera, a coisa não anda. Né? Não é a CEI só, não, em todos os órgãos.
Para concluir.
Né? Então, para concluir, eu peço que todos tenham união. Né? E nosso site, né, tem o site dos anistiados e demitidos, .blogger.com.br. É só colocar lá Unabras e aí vocês têm acesso à informação lá com relação aos anistiados. Tem os outros sites também, né, que são importantes, que tem relação. Muito obrigado e tudo de bom. E vamos rezar para dar tudo certo, tá, pessoal? Um grande abraço. Obrigado.
Muito obrigado, professor Hamilton. Agora o Clécio Robert, anistiado do Vale do Rio Doce. E governo é que nem feijão, só pega na pressão. Tá? E nós estamos com fome. Agora vai falar o Clécio. E pode se aproximar a Ilza.
Boa tarde. Eu vou ser breve, porque está todo mundo com fome, né? Principalmente. Então, Padre Tom, cumprimentando o senhor, cumprimento a mesa, né? E agradeço a todos os parlamentares que participaram aqui e todos que vêm ajudando a gente, em especial a Comissão de Direitos Humanos, os deputados da CEANIST, né? A gente reconhece o esforço deles e tem a maior estima pelo trabalho deles e pelo trabalho do senhor também. Eu quero ser muito objetivo. O meu pedido é mais para reforçar o pedido do Jorge, para que nos acompanhe até o DNPM. Olha, nós queremos ir ordeiramente, né? O nosso objetivo é simplesmente mostrar a nossa indignação Porque o que eles têm feito com a gente é um descalabro. Nós, da Vale do Rio Doce, a nossa mão de obra, ela é 80% técnica. E a grande maioria de nós tem sido classificado como ajudante. Tem supervisores, pessoas que trabalhavam na empresa, que cuidavam de 50 homens, 40, 50, eram chefes da empresa. Hoje estão classificados como ajudante. Então assim, nós queremos, como a gente está aqui com nossos três ônibus, né? Então nós vamos ordeiramente, tá? Inclusive, se o senhor puder, né, nos acompanhar, para nós vai ser muita honra para a gente, né? E já é uma demonstração de que nós não queremos nenhum ato violento, nenhum ato agressivo. Agora, eu penso, né, e nesse ponto, Ricardo, eu concordo com você, olha, nós só vamos, gente, ter um país melhor se a gente construir esse país melhor. O Brasil não é um país que, lá é o Brasil, lá é o governo, não. O governo e o Brasil somos nós. Então, se nós não formos capazes de construir um país melhor, eu acho que nem merecer nós merecemos. Tá? Então, eu acho que para cada um de nós, amanhã, poder pra chegar concluir. E olhar no olho do filho e falar assim, meu filho, olha, eu ajudei a melhorar esse país. Eu fui um grão de areia. Como é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Eu sou uma gota no oceano. Mas sem mim, o oceano seria menor. Obrigado.
Obrigado, Clécio. Ilza, 2 minutos. E o Ronaldo pode se aproximar.
Bem, gente, eu não querendo ser repetitiva, mas eu quero chamar atenção para uma situação. Inclusive, a Marisa, você é muito importante nesse item, porque nós precisamos acabar com essa situação da divisão entre servidores públicos e... Porque, Joel vai me perdoar, mas quem fez isso foi Cláudia Durante. Quando ela deu a vitória que ela tinha, tudo que os servidores públicos conquistaram foi através da Cláudia Durante. Mas ela esqueceu do pessoal da administração indireta. A administração direta levou tudo que podia ter levado. E nós ficamos para trás. Nós precisamos acabar com isso. Porque todos os trabalhadores da administração indireta estão sendo muito prejudicados, demais. Quando vocês ouvirem falar, não, ganhamos, está funcionando, você pode correr atrás, que são os servidores públicos federais. Eu não estou discriminando, o que eu estou reforçando, o que eu estou fazendo é reforçar a palavra do Ricardo, porque o que nós precisamos é de unidade. E nós só conseguimos essa lei foi estando todo mundo juntos, porque era funcionário público federal, funcionário da administração direta e demitidos, desempregados, entendeu? Da administração direta e desempregados da administração indireta. Para concluir, nós temos que acabar, aí é uma proposta minha, com esses fóruns isolados. Aqui tem o fórum para RJU, para isso, acho louvável, eu acho que tem que fazer. Mas tem que fazer também, juntos, para poder tirar uma única... Nós temos que fazer um movimento para tirarmos uma única proposta para cair aonde o Ricardo falou. E nós temos que fazer isso. Entendeu? Porque prometem, prometem, prometem e não fazem nada. Porque os próprios servidores, os próprios trabalhadores, não fazem. Então, nós precisamos é de unidade. Joel, me perdoa, mas essa foi a verdade.
Obrigado. Ronaldo, 2 minutos. Pode pegar outro aqui. Esse outro aqui.
Alô? Segura aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ronaldo, Belém do Pará, longe pra caramba, mas estou aqui presente, participando dessa audiência pública. E já voltei, já estou trabalhando há praticamente 1 ano. E eu estou observando uma coisa que é típico, peculiar do ser humano. Quando ele está em dificuldade, ele vai à luta. Quando ele está numa boa, ele se aquieta, se acomoda, fica na inércia. Eu aprendi muitas coisas. Eu estava sentado ali do lado daquelas duas jovens senhoras e vi aqui os comentários que elas faziam para os palestrantes. E eu não ia falar. Então, como eu vi 2 inscritos mais a Ilza da Infraero, eu resolvi falar. E pensando aqui com meus botões, por que que nós não começamos a reestruturar a luta dos anistiados ou de trabalhadores reintegrados nos seus trabalhos? Brasília tem o maior contingente de servidores demitido no governo Collor. Então, vamos fazer a unificação. Eu vi 2 pessoas falarem em união, unificação. Vamos fazer, a partir de hoje, essa unificação. Hamilton já falou que pode ser feita a unificação já no Congresso em fevereiro. É isso? Perfeito. Excelente. E vamos começar a retomar essa luta. Porque não é só voltar. O problema é lá no trabalho. Eu estou sendo agraciado porque o superintendente é uma função política, e ele entende bem o movimento. Inclusive, ele era um dos coordenadores e nos dá total apoio. E lá nós temos um cargo de confiança. Mas os outros companheiros estão sendo penalizados, viu, presidente? Muito penalizado. Então, chegou o momento de nós unificarmos a nossa luta e deixarmos a inércia de lado. Quando eu vejo falar em Vale do Rio Doce, eu lembro, era Minas. Hoje é o estado do Pará. O estado do Pará tem o maior complexo mineral do planeta Terra. É muito minério.
Para concluir...
O estado brasileiro hoje, presidente, é a sexta maior economia do mundo. Dinheiro não é problema. Dinheiro tem para dar e contratar todo mundo. Já que está apressando, deixa eu fazer os agradecimentos aqui à doutora Marisa, que eu poderia deixar de fora. O Joel, que eu vi grandes elogios dele ainda agora. A Rosa, que está com muita dificuldade, mas estava aqui presente. É uma guerreira, viu? Conheço a Rosa de muitas datas. A CUT, Ministério Público e o Sindicep. Olha aí, esses órgãos e essas pessoas que eu citei, são pessoas capazes, detentores de todo um conhecimento. Então, nós estamos em boas mãos. Só falta a gente agora subsidiar com o nosso empenho e a nossa presença. Uma das questões maiores, presidente, é a sensibilização da nossa presidente Dilma. A Dilma, ela está insensível. Ela vetou o primeiro projeto de lei do Edson Lobão Filho e possivelmente irá vetar o outro, a PLS 82. Então, tem que se fazer um lobby muito grande, senão o negócio vai dar para trás. Era essas minhas considerações e um final de conversa todo.
Obrigado, Ronaldo. E agora nós para o encerramento, né, nós vamos dar 3 minutos para as considerações finais. Mas antes disso, eu sou o segundo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. E a comissão, já que também foi naquilo que foi mais pedido aqui, e foi falado que é necessário uma ação política, né, precisa de uma ação política. E na comissão nós somos poucos, né, Marisa? Somos poucos e a maioria dos parlamentares da Comissão de Direitos Humanos são do PT, nós temos alguns do PSB e nós temos até vagas abertas na comissão porque os partidos não nomearam. E grandes partidos dessa casa não nomearam. E a comissão, o nosso presidente Domingos Dutra, que está enfermo, adoentado, ele tem dito, nós fizemos nesse ano de 2012 inúmeras ações externas dentro dessa casa. E muitas vezes fica eu, a deputada Érica, o deputado Domingos Dutra, e se fala que nós somos a sexta economia do mundo. Mas a comissão ela recebe enxurradas, né, de reclames, de desrespeito aos direitos humanos. E isso é uma grande contradição. Até o nosso presidente sugere que seja criado o PAC da cidadania, um PAC voltado à defesa dos direitos humanos. E essa realidade hoje, que nós refletimos aqui na manhã e no começo da tarde, é um desrespeito aos direitos humanos. E eu também presido a Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, aqui nesta casa. E agora mesmo está acontecendo uma audiência sobre o povo negro. E nós somos poucos e a gente tem trabalhado como bombeiros para apagar incêndios de projetos, seja do legislativo ou do executivo, que vem tirar direitos. Que vem tirar direito. E muito preconceito também. Mas a gente tem acompanhado como comissão, eu sou deputado de primeiro mandato, e nas vezes que vocês vieram, né, eu às vezes até tive que substituir um deputado da comissão, como hoje eu fui convidado a ficar aqui, porque somos poucos e estão acontecendo na casa inúmeras ações. E aí, nessa participação, a gente começou a entender e compreender, e o nosso papel aqui tem sido defender os pobres e defender os que sofrem. Portanto, vamos assumir como comissão, criar essa comissão de deputados, e queremos deputados de outras comissões, como tem o deputado Arnaldo Faria de Sá. E é preciso também vocês futucar os deputados dos estados de vocês, principalmente o estado de Minas, que é um estado grande, não é? Minas Gerais, que tem mais de 30, 40 deputados federais. E aí eu vou fazer também a minha parte dentro do PT, que o PT é o partido que tem o maior número de deputados aqui no parlamento, para que mesmo eles não sejam da Comissão de Direitos Humanos, a gente possa trazê-los para essa comissão e com deputados presentes, até a presidente vai nos atender. Tá? E aí, juntando com o movimento de vocês, os sindicatos, a gente precisa, a comissão, criar essa comissão de deputados, sentarmos com vocês para criarmos essa agenda. A quem nós vamos? A Casa Civil, a presidenta ou o Ministério do Planejamento? Tá? E com a força do parlamento, eles vão ser obrigados a nos receber. Tá? E já que existe um compromisso do governo de diálogo, foi nas palestras, nas falas aqui que eu escutei, nós vamos partir para esse plano A, não é? Se esse plano A não funcionar, aí vamos partir para o plano B, com uma ação mais radical do parlamento e buscando até a força do nosso presidente, deputado Marco Maia. Tá? E aí eu passo a palavra para as considerações finais do Jorge, do Ricardo e do Joel.
Presidente, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos e a todas. Eu sou um homem de fé e de esperança. A repetição de nossas buscas é um exercício cidadão e que nos faz crescer. Só ficaremos pequenos se nós quisermos nos reduzir na desesperança. Eu não posso crer que esse nosso presidente, o deputado Padre Tom, com o compromisso que ele tem conosco em outras esferas, nos abandone. Não creio. Como não nos abandonou o deputado Domingos Dutra, a quem procuramos tempos atrás, para uma inserção dentro do Ministério dos Transportes, e eu falo Ministério dos Transportes porque é uma questão emblemática. E, de certa forma, estancou aquela sanha que existia lá dentro. E, da mesma forma, vai acelerar o processo que nós precisamos que tenha curso. Eu sempre respeitei muito a companheira Ilza, mas não é por isso que divergimos ao longo de nossa caminhada, desde a fundação desse movimento, como farei agora. Não divergi do que ela disse, mas dar um esclarecimento sobre esta audiência pública. Esta audiência pública, ela fez um seccionamento de todos os problemas que nós temos para tratar cada problema de per si, cada um em seu momento. E tivemos muita preocupação, como tivemos, inclusive, na construção da lei, de não deixar ninguém de fora, mas termos a sabedoria de pegar a vara, ao invés de pegarmos o feixe, que é mais difícil de resolver. Então, na medida em que vamos fazendo os grupos de discussão específica, nós vamos resolvendo o conjunto total, o conjunto inteiro. E é isso, Ilza, que não estamos aqui buscando a divisão. Pelo contrário, dividimos para poder continuar somando, como sempre tivemos. E essa observação sua, que eu não considero como crítica, nós sofremos, passamos por ela na construção da lei e demonstramos ao final, até para aqueles que questionaram, que criticaram, que nossa trajetória, nossa percepção estava correta. Por quê? Diziam que a lei não prestava, que seria excludente e tudo mais. No entanto, nós vemos, com todas as dificuldades apresentadas aqui hoje, nós vimos a eficácia da lei. E ela só não está sendo melhor aplicada pelas resistências rançosas que nós temos na administração pública, que não tem apenas governo eleito por nós. Ainda tem muitas viúvas de colo sentadas aí e que não aceitam o nosso retorno por uma incompreensão, uma incompetência e incapacidade. E quando disseram aqui que não poderia voltar em outro regime que não de origem, é outra falácia, outra inverdade. Sabe por quê? Em 95, e mais uma vez pedindo permissão a vocês para contar a nossa história de grupo, que não é divisão, é colocar para somar, nós impedimos, por uma ação judicial, a realização de um concurso no Ministério dos Transportes. Por quê? Esta é a questão. As vagas teriam que ser reservadas para os anistiados. Portanto, servidores públicos, sim. E isso está aí para qualquer CONJUR e CGU conhecer, se tiver o interesse de conhecer. Então, são coisas que nós sentamos aqui hoje para identificar e estabelecermos um rito, uma forma de como tratar a cada segmento, a cada causa, da melhor forma possível, sem perder de vista o conjunto dos necessitados que lutaram, cada um a seu modo, para que eu pudesse estar aqui, para que ele pudesse, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, não existe essa, Ilza, de estarmos esquecendo as economias mistas. Não, vamos chegar lá. Estamos comendo o prato com mingau quente pela borda, porque botar a língua no meio do prato é ignorância e é burrice. Não estamos fazendo isso. Vamos por parte. Então, gente, por fim, agradecer mais uma vez o deputado por estar aqui conosco, pelo compromisso assumido, que não é apenas e tão somente dele. O deputado Arnaldo Faria de Sá, Domingo Dutra, são pessoas que a gente pode mesmo acreditar, a Érica Cocai, que abraçam a causa. O que precisa, para concluir, é que nós nos recolhamos à nossa humildade, que nós entendamos a importância de cada um que está ao nosso lado, da importância desse conjunto para fazermos acontecer. Porque se continuarmos nos dividindo e criticando pelo simples prazer de criticar, sem um conhecimento aprofundado da causa, nós vamos estar dando armas ao inimigo. E foi exatamente isso que não fizemos em 93. Nos unimos com as nossas diferenças, com os nossos sofrimentos e idiosincrasias, mas tivemos a visão aguçada da importância da unidade, do conjunto. Que venha o sindicato, que venha o CUT, que venha as associações, que venha todo mundo, mas que nós venhamos também, não apenas para discutir o nosso caso específico, para todos os casos. E aí eu tenho que fazer um registro, concluindo de verdade, a Ilza, que não está inserida nesse contexto de hoje, mas está inserida porque se deslocou do Rio, aliás, como sempre fez, lutando pela unidade. E o protesto dela é coerente, ou era coerente, antes dessa explicação. E eu sei, absoluta certeza, pelo quanto a conheço, que a partir de agora vai também defender o RJU como nós defendemos a Sociedade de Economia Mista. Portanto, gente, muito obrigado, que Deus nos proteja, nos ampare, e a espiritualidade que é de Deus, sim, está sempre conosco, a nos proteger, a nos auxiliar e a nos orientar. Muito obrigado.
Obrigado, muito obrigado. O Jorge Teixeira, servidor do DNPM, as considerações finais.
Deputado, através do senhor, a gente gostaria de agradecer em nome dos anistiados da Vale do Rio Doce, essa oportunidade de mais uma vez debater esse assunto e a gente contribuir com algumas informações do que realmente está acontecendo. E como a gente sempre teve confiança e fé de que as coisas poderiam modificar, poderiam resolver, estamos nessa batalha até hoje, durante todo esse tempo. E com a ajuda desses companheiros, companheiros valorosos, competentes, assim como parlamentares também comprometidos, sensibilizados, como o senhor e outros na Comissão de Direitos Humanos, também na CIANIST, né? E bem como as pessoas que fazem parte dessas equipes, dessas comissões, que sempre dispuseram e sempre tiveram à disposição para nos atender. A gente acredita que isso vai realizar. Fica aqui o meu voto de sucesso, não somente para um grupo, né, mas para todos, e que nós possamos realmente alcançar a vitória. Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo José. Jorge Teixeira. Oh, Ricardo José de Souza Nascimento, próximo, né? Obrigado, Jorge Teixeira.
Bem, eu queria agradecer ao Padre Tom, porque é o seguinte, ele entendeu o nosso pedido, e essa comissão vai ser criada com os parlamentares, e a Érica, a todos os parlamentares também, porque é o seguinte, a gente está precisando realmente desse apoio. Porque a gente consegue ir na Casa Civil, em outros lugares, a gente vai. Só que não tem o peso do parlamento. Porque o parlamento realmente quem representa o povo. Ele representa a toda a sociedade. E tem um peso político muito grande em cima disso. Só uma coisa, quando a gente construiu essa audiência pública, a primeiro momento se tentou fazer uma coisa com todo mundo, e não teria como. A gente tem que ser bem realista. A gente tem que ter hora, tem que separar um pouco assim, RJU, empresas de economia mista. O porquê disso? Eu vou a todo momento nas audiências do SERPRO. E aí qualquer empresa me chamar, eu vou também junto. Entendeu? No Ministério Público do Trabalho, eu estou lá para ajudar. Para ajudar. Entendeu? Momento algum para atrapalhar. E o que eu quero dizer é que a gente, unidos, todos, em todos os sentidos, temos forças. Força para poder resolver o problema. Como foi feito lá, os 5 meses acampado. Né? É o que a Erika até falou aqui, ela ia lá bater. A gente tinha um parabéns, tinha um bolinho todo mês. E, graças a Deus, o que está faltando também, que naquele acampamento nós tínhamos 15 pessoas que todo dia vinham para a Câmara e para o Senado. Então, o que falta é isso hoje. Então, é o que o padre Tom falou aqui. A gente, nos estados mesmo, onde a gente está, a gente pode bater lá no escritório do parlamentar lá, do vereador, do prefeito, seja quem for, e exigir dele ajuda. Não financeira, mas comprometimento de ajudar a nossa causa. Entendeu? Que é uma causa única de todos. E qual é essa causa? É respeito. Porque a gente não pediu para ser mandado embora. Ninguém aqui. A gente foi mandado embora e acabou. É você, você, você. Tem gente que não lembra, mas no Eletronorte, o nego pulou lá de cima do prédio. Se matou antes de receber a carta. O nego deu tiro na cabeça. Por que isso? Para a família não ficar desamparada. Agora, será que ele vai precisar de novo? Igual na época do acampamento, tinha uma pessoa que queria, quem lembra disso aqui, tacar fogo no corpo lá na frente da presidência da República. Queria tacar fogo no corpo. A gente que impediu isso. A galera toda impediu o cara, porque o cara chegou no desespero. E está chegando no desespero. Porque a todo momento nós somos assediados moralmente, salarialmente. Ó, você não pode, você não pode, você não pode. Ó, você deve, você é o RJU, fala que você tem que fazer. Peraí, mas eu não sou RJU. Sou seletista. O caso mais bobo que tem, pela CLT, você tem digitador e operador, são 6 horas. E pelo você é obrigado a trabalhar 8. Eu oriento a todos a entrar com ação judicial. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. A qualquer momento, tanto a CONTICEF quanto o SINDICEF, quem for, as entidades, houve o assédio moral, denuncie. E vamos trazer para a Comissão de Direitos Humanos. Porque nos ministérios são viciados. Vamos trazer para a Comissão de Direitos Humanos a denúncia. Se caso não seja resolvido, tal, nós temos um outro fórum, que é uma comissão mundial. Nós já estamos com o documento preparado em inglês para encaminhar. E vamos encaminhar também. Agora, eu não queria encaminhar porque isso é ruim para o nosso governo. Entendeu? Mas se não tiver solução, nós vamos ter que encaminhar. Demonstrar que há perseguição, sim. O interessante é que os anistiados políticos, né, que voltaram até um determinado período, alguns voltaram como RJU e tem dinheiro. A gente não tem nada, a gente tem apenas um emprego, o trabalho. Entendeu? E, por sinal, nós temos pessoas que têm livros publicados no Ministério Minas e Energia, que estão até aqui hoje, e são jogados de um lado. Por quê? Não, tem que chamar o cara lá da Eletronorte terceirizado, porque sabe como é que é, né? É amigo do Pedro, do Manel e tal. Isso está errado. Isso tem que acabar. Obrigado.
Obrigado. E sobre a questão das audiências do DNPM, né, nós precisamos encaminhar as audiências através da comissão, a Comissão de Direitos Humanos, para pedir. Eu não sei se vocês já pediram, não pediram, né?
Não é audiência, é preciso acompanhar eles.
Sim, já está pedida a audiência?
Pedido, só que não deram resposta.
Sim, aí, porque a comissão ela é muito forte, tradicional, né? Por isso que é importante a gente usar essa força política da comissão. Por exemplo, ontem nós conseguimos uma audiência com o ministro da Saúde, né? Um deputado só não consegue uma audiência em menos de 15 dias, vamos dizer assim, né? Aí a força da comissão, por ser uma comissão forte e tradicional, né? E respeitada. Aí seria importante vocês encaminharem, né, o pedido para a comissão, para que a gente faça um novo pedido ao DNPM pela Comissão de Direitos Humanos e a gente possa acompanhar e podemos ver outros deputados de Minas Gerais, até do nosso partido, que possam estar acompanhando vocês também.